Havendo o número regimental, declaro aberta a 36ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à pressão do plenário a proposta de dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram aprovados. A presente reunião, convocada na forma de audiência pública, atende ao requerimento número 35 de nossa autoria e outros senadores e também do presidente dessa comissão, do senador Ciro Miranda e o senador Paulo Davim, para a realização de audiência pública destinada a avaliar a proposta de federalização da educação de base. Proposta essa que surgiu da discussão dos jovens senadores e, naturalmente, dos professores. E o Paulo Davim é o presidente da nossa comissão que trata do tema dos jovens senadores. Depois que ele assumiu, tudo mudou. Eu diria que o programa Jovem Senador era um antes de Paulo Davim e é outro bem melhor a partir de Paulo Davim. Tanto que nós temos aqui uma norma de não reeleição. E ele é reeleito todos os anos. Conseguiu quebrar até a norma.
Esse tema, quem escolheu hoje, passou quatro meses escolheram
o tema. Tá, isso. Muito bem. Então, o tema vai ser discutido por vocês, a proposta de federalização da educação de base, que foi uma pesquisa feita entre os próprios professores e alunos também foram consultados, que optaram por esse tema. Enfim, dando início à audiência pública, solicito ao secretário da Comissão, Júlio Linhares, que acompanhe o convidado para tomar assento à mesa.
Já está chegando
o nosso convidado, que vai fazer a palestra de abertura. Informamos que a audiência e cobertura da TV Senado, Agência Senado, Jornal do Senado, da Rádio Senado e ainda pela internet www.senado.gov.br/TV, canal 2. O senador Ciro Miranda, que é o presidente dessa comissão, ele teve que viajar a São Paulo, mas ele tinha preparado um texto para que ficasse registrado nos anais da comissão desse dia tão importante que estamos recebendo vocês aqui. Então, eu passo a fazer a leitura e identificando nesse texto a posição de toda a mesa da Comissão de Educação. O saudoso Darcy Ribeiro ensinava que o brasileiro é um povo mestiço, fruto de uma neguindade, porque o filho do europeu com o negro não era branco, nem era negro, era ninguém. Isso é Darcy Ribeiro que escreveu. Da mesma forma, o filho do europeu com o índio não era branco, nem era índio, era ninguém. É exatamente dessa percepção de mestiçagem, de etnias, que surge o sentimento de ser brasileiro, de pertencer a uma diversidade étnica e cultural que, embora inclusa no mundo ocidental, reunia diferentes crenças, costumes e visões do mundo para formar a nossa querida gente. A maior lição que o Brasil tem a ensinar ao mundo é, sem dúvida, a de ser um país unido pela diversidade, num colorido que serve de exemplo para tantas nações que não conseguiram atingir o ideal da paz, da convivência pacífica, em razão dos conflitos entre os povos que as compõem. Mesmo as diferenças regionais da língua portuguesa são no Brasil uma barreira capaz de afastar a compreensão que temos que ter entre quem vem do norte ou do sul, do nordeste ou do centro-oeste. Se o carnaval carioca se espraia por todos os rincões do país com manifestação nacional, o São João universaliza a cultura nordestina e o centro de tradições gaúchas, opa, tocou no meu Rio Grande. Oh, digo aí, no nosso Rio Grande. O gaúcho é bairrista, você nem imagina. Eu não sou. Mas tem uma música que diz: para ser feliz é só dizer que eu sou do sul e isso me basta. É bairrismo demais, né? Mas é uma canção de lá. Como o nordestino tem que dizer o mesmo, né? Para ser feliz, o nordestino, isso me basta. E o centro-oeste igual. Mas só para dizer que o gaúcho não é bairrista. Mas tem essa, eu me lembrei aqui agora, Centro de Tradições Gaúchas difundem os costumes pampianos, Sem dúvida, somos um povo unido pela diversidade. Vivemos um período democrático sem precedente na história brasileira, desde a promulgação da Constituição de 88. Eu estava lá, eu fui constituinte. A democracia pressupõe o respeito ao Estado de Direito, ao Império da Lei, mas para enraizar-se e aperfeiçoar-se, precisa garantir a igualdade de oportunidades por meio de uma educação pública de qualidade. O acesso ao conhecimento tem o condão de consolidar a democracia, porque iguala aos cidadãos e lhes permite desenvolver as potencialidades independentemente da origem ou condição social. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal tem a honra de receber no dia de hoje, em audiência pública, o consultor legislativo que fará a palestra inicial, Valderi Rodrigues Júnior, que vai expor em 15 minutos os variados aspectos da proposta de federalização da educação de base. A presente audiência pública está inserida na pauta do programa Jovem Senador, que está aqui o nosso querido presidente, fruto do requerimento número 35 de 2014, subscrito por mim e pelo senador Paulo Paim e o senador Paulo Davim. Está tramitando no Congresso a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2013, que trata do tema da federalização, que será aqui discutido. A proposta é de autoria do senador Cristóvão Buarque. Pois bem, a PEC 32 procura alterar o artigo 211 da Constituição, passando o ônus financeiro da educação básica pública aos cofres da União, com garantia de padrão de qualidade, sobretudo pela criação da chamada Carreira Nacional dos Profissionais da Educação Básica Pública. A proposição já conta com relatório favorável do meu querido amigo e senador, também do Rio Grande, senador Pedro Simão. Ressalto que, ao reconhecer a queda significativa na taxa do analfabetismo de países como Bolívia, ou pensarmos historicamente em como o Japão e depois outros países asiáticos superou sua condição insular econômica e educacionalmente, não se pode esquecer que os supostos milagres produzidos, por exemplo, nesse país, são atravessados, são permeados pela educação bem aplicada e dirigida. Os professores são realmente o eixo dessas mudanças. É deles que devemos esperar a transformação qualitativa que o Brasil precisa e anseia. Assim, nada mais justo que uma remuneração adequada lhes seja destinada. Inclusive o Rio Grande, que compra o piso, serve para todos os governos, inclusive para o meu, que infelizmente não cumpria o piso. Que todos cumpram o piso dos professores. Só assim, sem precisar de jornadas extenuantes ou de outros empregos, poderão esses profissionais do saber exercer o mister de ensinar em toda a sua extensão, com a qualidade que nossas crianças e adolescentes merecem. Certamente, em tempo integral de dedicação, nossos mestres podem mesmo aprimorar programas em face das realidades locais. Para terminar, discussões como essa são fundamentais para que o Brasil avance. Reforço a importância dos educadores, pois o trabalho docente em sala de aula, na moldagem de mentes inquietas, curiosas, é fundamental em todas as etapas do crescimento infanto-juvenil para a formação do futuro cidadão antenado com o mundo e, sobretudo, preparado para processar inteligentemente, criticamente, os conteúdos que a sociedade vai apresentar. Ao encerrar, cito novamente Darcy Ribeiro, que lutou em defesa da escola pública e, junto com Anísio Teixeira, fundou a Universidade de Brasília, desempenhando um papel relevante na elaboração das chamadas reformas de base. Já no final da sua vida, Darcy Ribeiro confessou no livro de memórias, dizendo: "Termino esta minha vida, já exausto de viver, mas querendo mais vida, mais amor, mais saber, mais travessuras." Darcy Ribeiro. Tudo bem, moçada. Já tem algumas pessoas que sinalizaram até que gostariam.
Pois não.
Eu farei o seguinte: primeiro, nós vamos concluir a apresentação da mesa, depois o professor e senador Wilson Matos, que é um especialista na área, Ele tem um complexo de universidades, viu? Se alguém está desempregado, é só falar com ele. Sabe que ontem tivemos o pessoal aqui da universidade, lá do Rio de Janeiro, a Gama Filho. Então, estou com um problema enorme lá. Daí eu acertei com eles, vamos ter uma reunião com você, viu? Quem não puder ficar na Gama Filho definitivamente, mas tudo para a tua universidade. Ele é um companheiro, amigo nosso. Ele vai presidir depois da sessão. Mas eu queria, pessoal, mesmo aqui na abertura, com todo carinho aqui ao professor senador Wilson Matos, ao Vanderly Rodrigues, que vai fazer a palestra, mas eu queria, pelo carinho como ele abraçou esse projeto e fez acontecer, que às vezes não é só fazer a lei. A lei nós até a gente faz, mas aplicar ela no dia a dia, fazer acontecer. E esse projeto, além de todo, claro, o corpo do Senado aqui, de funcionários que ajudaram muito, mas esse projeto, para mim, ele não é só um projeto apresentado pelo Paulo Paim. É pelo Paulo Paim e pelo Paulo Davim. E a ele eu queria dar uma grande salva de palmas, aqui, pelo trabalho brilhante. Vocês viram a emoção dele falando com vocês aqui sobre esse tema. O pessoal pediu que eu citasse o nome dos presentes. Até o Paulo Davim poderia citar, mas ele gentilmente achou que o presidente é que deveria citar e passou a relação para mim. Então eu queria citar aqui Ceará, Abner D'Angelo Rios Moraes. Abner D'Angelo Reis Moraes. Mato Grosso do Sul, Ana Maria. Acre, Cláudia Albuquerque Volsen, está certo? Pronúncia? Muito bem, só acertei. Santa Catarina, Elenira da Silva Geminiano. Pará, Liliane Leal Garcia. São Paulo, Maria Célia Zamuner Panizzi Honório. São Paulo, não, São Paulo já li. Paraíba, Marlene Souza Liberato. Amazonas, Ricardo Braga. Amapá, Vera Maria Ramos do Santo. Piauí, Ana Maria Carvalho Mota. Paraná, Ângela Maria Clepa. Sergipe, Denilson Melo Rodrigues. Rio Grande do Norte, Inácia Lúcia de Medeiros. Pernambuco, Luciana Emília Duarte Farias de Lima. Maranhão, Maria das Graças Carvalho de Macedo. Rondônia, Mauro Sérgio Demício. Rio Grande do Sul, Rose Mary Fernandes da Costa. Espírito Santo, Verônica Martinelli Fernandes Andreata. Distrito Federal, Andreassa Souza Silva. Andreassa é uma grande empresa do Rio Grande do Sul. Te transferi lá para o Rio Grande por causa dessa firma lá, Andreassa. Não, Andreassa Souza Silva. Rio de Janeiro, Bernadette de Almeida Alves. Alagoas, Flora Márcia de Lima Santos. Bahia, Isaac José Santana. Roraima, Marcos Antônio Abreu Lima. Tocantins, Maria Noêmia Alves. Goiás, Jeová. Mato Grosso, Selma de Lourdes Ceballo El Chami, tá certo? Então diga o seu nome. Ana Maria Coelho Cardinho. Muito bem. E por fim aqui, Minas Gerais, Viviane Amorim Pinto Silva. Uma grande salva de palmas então para todos. Se alguém não foi citado, pode usar o microfone para falar o seu nome e o estado. Então, nesse momento, como nós temos que ir para uma outra comissão aqui ao lado, que está votando uma série de projetos, eu convidaria o senador Wilson Matos a assumir aqui a presidência dos trabalhos e o debate. Ok, senador? Seja bem-vindo. Palmas para vocês aí, bom trabalho, até mais.
Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui na Comissão de Educação do Senado. Eu fico muito entusiasmado quando vejo professores de todos os estados brasileiros aqui reunidos para debater educação. Isso demonstra que precisamos mudar, né? Que vocês não estão satisfeitos, e muito menos nós, com a educação que nós estamos vivenciando em nosso país. Vou falar só minha apresentação. Eu sou formado em matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou paranaense, da cidade de Maringá, nasci em Jaguapitã e sou professor há 44 anos, com muita satisfação. Fui professor de rede estadual, dei aula para quarto ano do ensino básico, ensino médio, superior, paralelamente, e fiz a minha caminhada na área da educação. Mais tarde acabei fundando uma escola e hoje a minha instituição tem 60 mil alunos. Eu tenho 1.000 alunos no ensino fundamental e médio, no básico, e 59 mil alunos no ensino superior. Isso na cidade de Maringá. Eu tenho 15 mil presenciais e 45 mil alunos à distância. E a minha instituição é IGC4. Já nas três últimas avaliações, e está surgindo mais uma agora que vai ser publicada, já temos os dados básicos, vai ser 4 de novo, numa escala de 1 a 5. O IGC é o resultado do aluno, da prova que o aluno faz no ENAD, a prova de desempenho do aluno na prova que o governo faz, somado a alguns outros componentes. E no Paraná, a maior IGC é da minha instituição, junto com a Federal do Paraná, Federal Tecnológica, e das 6 públicas, tem mais algumas públicas também com IGC4. Então, nós fazemos com qualidade. Qualidade, eu diria, sempre entre aspas, dentro do modelo brasileiro, porque eu entendo que para termos realmente qualidade, nós precisamos avançar muito. Se compararmos com o mundo que deu certo, a nossa educação em todos os níveis está muito distante de chegarmos no ponto ideal para que esse Brasil realmente possa, o povo brasileiro possa encontrar a sua autodeterminação. Mas eu vou falar um pouco mais no final sobre a minha visão de educação. Eu conheço escolas em mais de 50 países do mundo, por dentro de ver projetos pedagógicos, salas de aula, laboratórios, equipamentos. Sou um apaixonado por esse projeto, que é um projeto que transforma, muda pessoas. Eu sou fruto disto, por isso é a minha paixão pela educação com qualidade, e tenho lutado incansavelmente para a melhoria da educação em nosso país. É o principal pilar para o desenvolvimento social e econômico. Mas tenho o prazer de passar a... Nós temos o prazer de receber aqui também os pais de alguns alunos do programa Jovem Senador. Temos aqui Mário Silva de Almeida, pai de Maria Jéssica Silva de Almeida. Ok, bem-vindo. Eliane Salete Rovani Sveber, mãe da Ana Paula Sveber. Rondônia Joinber, ah, ok, bem-vinda. Aquele belo estado de Rondônia. Enedina Maria Prestes, mãe de Natália Gonzagas Prestes. Bem-vindo, Amazonas. Selma Jamones, mãe de Natália Lima Jamones, do Mato Grosso. Ok, que beleza, essa diversidade aqui presente hoje em nosso auditório. Então, tenho o prazer de passar a palavra para Vanderlei Rodrigues Júnior, um homem de longa experiência na área da educação, consultor legislativo, que faz as pesquisas aqui para que os senadores, para ajudar a fundamentar os projetos de lei que tramitam aqui nessa casa. Com vocês, então, o professor Vanderlei Rodrigues.